Números, né, de pessoas confirmadas com o coronavírus têm aumentado da última semana para esta, segundo os dados dos boletins diários dos municípios. A procura por atendimentos nos centros de triagem, coronavírus, também teve um acréscimo e são muitas as informações cedidas pelas secretarias de saúde das cidades, né? Falo especialmente aqui da região da ANREC, aqui no sul do estado. Mas é bom lembrar que Santa Catarina, desde o início da pandemia, registrou 3.530 mortes pelo coronavírus. Recebemos informações de que os leitos para o tratamento de Covid no estado também estão com uma alta de ocupação. E o que isso significa para esse momento que nós vivemos, cenário de pandemia que Santa Catarina também vive? Recebemos a informação agora que uma nova matriz de risco do estado também está sendo anunciada, a maioria das regiões em estado gravíssimo. A importância da intensificação das medidas de segurança em saúde. É o que nós vamos entender a partir de agora. Está conosco ao vivo, por telefone, nosso convidado de hoje, secretário de Estado da Saúde em Santa Catarina, doutor André Mota Ribeiro. Seja bem-vindo, obrigado por nos atenderem. Bom dia.
Bom dia, Edcarlos, e bom dia aos ouvintes do Estado.
Para nós iniciarmos a conversa, hein, secretário, nós recebemos a informação nesta manhã, né, com a nova matriz de risco. Eu creio que uma nova portaria deve ser também divulgada a todo o estado nesta quarta-feira, como ocorre todas as semanas. Esse estado gravíssimo é confirmado? O que isso modifica para as regras em saúde aqui também para todas as regiões?
Na verdade, a matriz ela está sendo o reflexo do que nós já vimos alertando há bastante tempo. Essa é uma doença infecto-contagiosa, as regras sanitárias colocadas, elas precisam ser seguidas. Infelizmente, nós tivemos um aumento expressivo na transmissão desse vírus no estado de Santa Catarina. Então, a matriz, ela reflete isso. As nossas portarias estaduais dizem muito claro o que precisa ser feito em cada risco, risco gravíssimo, grave e assim por diante. De qualquer forma, essa é uma situação muito complexa. Hoje nós teremos reuniões extraordinárias entre o COES, as instituições parceiras e também gabinetes e secretarias de governo para discussão e proposição de ações emergenciais.
Certo. O secretário de Estado da Saúde, André Mota, então não há ainda uma definição de novas regras ou novas portarias ou decretos a serem estabelecidos para as regiões ou tem algo definido já?
Eu preciso reforçar que as regras para o risco gravíssimo já estão postas. Quando nós olhamos as portarias do Estado, elas são muito claras o que fazer e o que não fazer no risco gravíssimo. Nós precisamos agora, como já propusemos desde junho, a coparticipação dos gestores locais. Nós precisamos entender em cada região o que mais faz sentido, o que mais faz impacto no controle da velocidade do vírus. E esse é o movimento que vai ser feito hoje.
Na semana passada, quando o senhor concedia entrevista a um dos veículos de comunicação da região, o senhor falava que não via que era o momento de aumentar e revisar os regramentos, né? Aqui para o estado, para a região. O senhor modifica os pensamentos? Pode haver modificações desses regramentos mais intensivos? Não?
Na verdade, eu mantenho exatamente o que eu tenho dito. Nós precisamos regrar as atividades e as pessoas e as instituições precisam seguir o regramento. Isso é muito claro. Os regramentos não são tão complexos, eles são de fácil entendimento e as pessoas precisam seguir o que está sendo proposto. E isso nós reafirmamos. Nós precisamos, então, regrar tudo. E aí, agora, definir se precisamos fazer alguma modificação nas atividades nas regiões em gravíssimo, em parceria com o gestor local. Mas as regras são postas e nós precisamos seguir as regras.
Entendemos. Esse é o secretário de Estado da Saúde, doutor André Mota Ribeiro, aqui no estado de Santa Catarina, fala sobre essa nova matriz de risco também que foi divulgada no estado, Secretaria de Estado da Saúde. São 13 regiões, né, secretário? Apenas 3 em estado grave, né? Isso, a preocupação da saúde estadual, o que reflete para vocês, hein?
Realmente, são 13 regiões em estado gravíssimo. Nós, há semana, já estamos atuando junto à rede hospitalar, que, infelizmente, desativou leitos de forma unilateral. O Estado tem reforçado a necessidade de manter toda a estrutura até 31 de dezembro. Nós estamos garantindo o custeio, os equipamentos já estão nas unidades hospitalares e, infelizmente, nós tivemos uma diminuição de mais de 200 leitos no estado. Então, esse é um movimento que já está sendo feito, eu estou cobrando a reativação imediata desses leitos. E precisamos entender outras noções de fiscalização, de entendimento, de orientação da população. Nós precisamos do esforço de todos, porque senão vai ser muito complicado o enfrentamento desse reforço da primeira onda da pandemia no nosso estado.
Secretário André Mota, antes da campanha e do pleito eleitoral, falava-se, algumas pessoas ligadas à saúde, secretarias de saúde, falavam, vamos ver depois das eleições, o aumento de números de casos. Vocês, como da Secretaria de Estado da Saúde, projetavam algo do tipo, realmente, as eleições teve aí alguma influência referente a esses aumentos?
Eu fui um dos indivíduos que reforçou algumas preocupações. Nós tivemos o feriado de 12 de outubro, o feriado de 2 de novembro, e isso coincidiu com a campanha política. Infelizmente, tivemos aglomerações, e o reflexo é o que está acontecendo e nós estamos enxergando agora. Quando há, então, uma aglomeração desnecessária ou sem cumprimento de regras, o vírus circula mais rápido, os casos aumentam e as UTIs lotam. É tudo um conjunto de fatores que nós já vimos alertado que poderia acontecer.
O que o senhor atribui que as pessoas, mesmo tendo liberadas algumas atividades, as pessoas elas acabam não utilizando as regras, a higienização, seria devido a isso? Não o fato de ter liberado algumas atividades? É mais o fato de as pessoas não estarem seguindo as regras, é isso então?
Nós temos que entender que atividade com regramento é diferente de flexibilização e de atividade sem regras de qualquer forma. É uma série de fatores, isso é muito complexo, não dá para imputar responsabilidade a um ou outro apenas. Mas, assim, nós tivemos um ano muito ruim do ponto de vista político, questionamento da legitimidade dos gestores estaduais durante o ano inteiro, campanha política com dificuldade de adesão dos gestores locais ao enfrentamento do Covid. Nós usamos muito tempo discutindo coisas que não tinham impacto na construção de processos de saúde. A população também está há 9 meses nesse momento de enfrentamento. A gente imaginava que seriam 4, 5 ou 6 meses. É natural que as pessoas também percam um pouquinho da paciência e da crença no que está sendo proposto. Então, uma série de fatores, a gente precisa resgatar isso como sociedade, porque senão o preço vai ser muito alto.
Muito tem que se falar agora também com a divulgação dessa matriz, nova matriz de risco, as pessoas sabendo que teve esse aumento de casos, confirmações, né, o temido lockdown. Aqui na ANREC, o presidente da ANREC, prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magaim, concedeu entrevista agora há pouco, disse que descarta, não vai fazer o lockdown. Gostaria de saber do senhor, né, para as pessoas entenderem, quando necessário fazer o lockdown, se Santa Catarina pensa nisso ou é descartada também em outras regiões?
Nesse tipo de enfrentamento, nada é descartado. Agora, lockdown é a última ação de qualquer gestor para qualquer enfrentamento de crise. Nós precisamos entender que vários passos têm que ser dados. O que está sendo proposto precisa ser cumprido. A gente tem que olhar para cada região do estado, para cada município, e entender o que faz sentido naquele município, naquela região. Lockdown é quando todas as ações de gestão elas falham, e aí toque de recolher e lockdown, como está acontecendo, por exemplo, na Europa. Mas nós temos um caminho bastante longo para percorrer antes da definição desse tipo de ação, que eu também não vejo isso como factível neste momento.
Entendemos. Secretário, uma pergunta chegando aqui também em relação às aulas, né? Nós havíamos recebido a informação semana passada que a autorização, né, das aulas presenciais em todas as regiões, no caso com risco grave. Agora o que modifica? Então daí volta atrás, porque a gente está com a maioria das regiões em estado gravíssimo. Como é que o senhor analisa? Qual é a conversa que tem tido aí com o secretário de Educação?
O regramento para a volta às aulas, ele está posto assim como das outras atividades. Então, está muito claro lá o que pode no risco gravíssimo, no risco grave e assim por diante. Não há modificação da portaria. O que é permitido no gravíssimo continua permitido, no grave e no laranja da mesma forma. Nós precisamos fazer com que as regras sejam cumpridas. Eu reforço, as regras estão postas. Nós precisamos agora achar mecanismos para cumprimento delas.
O que isso afeta em nossas vidas na prática, em secretário? Não sei se tem como a gente resumir, só para que a população entenda, né, como eles podem efetivar também essa parceria com o poder público para que a gente passe essa pandemia tão breve.
Olha, essa é uma pergunta bastante complicada, né? Esse ano 2020, talvez a gente só vai entender o que aconteceu daqui a muito tempo. Mas eu preciso reforçar que o que a gente está propondo faz sentido e é eficaz. Uso de máscaras, lavagem de mãos e superfícies frequentemente, disponibilidade de álcool gel, distanciamento de pelo menos 1,5 metro, ambientes arejados, evitar aglomerações que não sejam extremamente importantes. A gente tem que entender que é um momento novo e nós temos que aprender a conviver dessa forma. Se isso for feito por todos, com certeza a diminuição do contágio vai acontecer. Então, isso é que eu espero, que as pessoas entendam. Não há que se falar agora em fechamento, lockdown. Nós precisamos entender o que cada um precisa fazer. Essa é uma doença da sociedade, não é do indivíduo. O indivíduo contamina 10, 15, 30 pessoas. E é isso que nós precisamos entender.
Secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, para nós também entendermos um pouco mais, você falava agora há pouco sobre a ocupação, hospitais, como é que está esse acompanhamento com esse retorno, alguns estavam desativando as suas UTIs, né? Mas com esse retorno, a manutenção dessas UTIs nos hospitais, os leitos, né, de UTIs, o Estado ele repassa algum valor, tem algum valor do federal que vem para o Estado para que possa haver essa manutenção desses leitos? Como é que está funcionando toda esse processo, hein?
Recursos federais e estaduais já foram repassados e são suficientes para a manutenção da estrutura de leitos de UTI Covid no Estado. Inclusive, do nosso site, lá no coronavírus.sc.gov.br, tem uma aba lá que a gente coloca recursos repassados. E lá está tudo muito claro. É a garantia do Estado que, se mesmo sem repasse federal, nós iremos fazer o repasse do custeio até 31 de dezembro. Nós precisamos, então, de toda a estrutura com 100% de ativação. Se hoje todos os hospitais tivessem mantido o quantitativo de leitos de UTI Covid, talvez a gente tivesse uma taxa abaixo de 70%, 60% de ocupação de leitos. Nós estamos num momento crítico porque mais de 200 leitos foram desativados.
Secretário, para nós encerrarmos, secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, para nós encerrarmos, já se faz uma projeção para 2021, esse mesmo cenário, depois aí do fim do ano, o que se espera para Santa Catarina? Hein?
Eu imagino que no primeiro trimestre do ano que vem não teremos grandes modificações. Nós já estamos preparando a campanha de vacinação de 2021, porque pode haver sobreposição da vacina Covid às vacinas habituais. Nós estamos repensando a rede de assistência, fortalecimento, então, a nossa oferta de saúde, mas nós entendemos que esse vírus ainda vai impactar por muitos meses no nosso estado, no nosso país como um todo.
Certo. Só mais um detalhe, secretário, em relação ali à conversa que a FECAN, a Federação dos Municípios aqui de Santa Catarina, havia feito aí para a possibilidade de compras da vacina a Coronavac para o Estado, falavam que não haviam se reunido ainda com o governo. Tem alguma tratativa? O senhor tem conhecimento disso? É algo real? O que o senhor tem a falar a respeito?
Infelizmente, surgiu esse movimento e ele não tem muito sentido, no meu ponto de vista. Santa Catarina está discutindo isso há meses, com o Ministério da Saúde, com os outros estados, lembrando que o Programa Nacional de Imunização é de responsabilidade do Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que define qual ou quais vacinas e cabe aos estados a logística de vacinação. Só faz sentido assim, porque todos têm que ter o mesmo tipo de atendimento em vacinação. Mais de 90, 95% da população precisa ser vacinada simultaneamente, porque senão não há eficácia. Então, aquisições individuais de municípios ou estados não fazem sentido. Nós estamos já negociando isso há muito tempo, dentro do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com o Ministério da Saúde. Há um alinhamento muito claro e é dessa forma que nós estamos trabalhando.
Esse secretário de Estado da Saúde, Dr. André Mota Ribeiro, você falou para o Grande Sul Catarinense, Norte Gaúcho. Obrigado pela sua participação conosco aqui à Rádio Marconi. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e, por favor, cuidem-se.
Obrigado, secretário.